Sem gravação. Desde já, muito boa tarde a todos. Agradecer a vossa presença e a vossa participação em mais esta audição do Grupo de Trabalho das Comissões Bancárias. Este é um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e que está a apreciar os projetos de lei 137, 138, 139, 205, 209, 213, 216 e 217 nos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PS e PSD, com o intuito de regular as comissões bancárias e também com o intuito de regular as comissões em plataformas eletrónicas. Hoje temos connosco a EasyPay, que é uma instituição de pagamento, que desde já agradecemos pela disponibilidade, em primeiro lugar, em enviar um parecer escrito e, em segundo lugar, em estar aqui connosco para participar nesta audiência. E agradecer naturalmente a todos os senhores deputados e aos nossos serviços pela sua colaboração. A audiência vai decorrer com uma intervenção inicial de 10 minutos, a que seguirá uma primeira ronda em que os deputados têm 5 minutos para intervir com resposta individual e uma segunda ronda em que há intervenções de 2 minutos com resposta coletiva no final. Pela EasyPay temos connosco o Dr. Sebastião Lencastre e o Dr. Pedro Fortes da Cunha. Dr. Sebastião Lencastre, founder e CEO da empresa, e o Dr. Pedro Fortes da Cunha, membro da equipa da EasyPay. E, portanto, sem mais demoras, passava a palavra ao Dr. Sebastião Lencastre, mais uma vez agradecendo em nome de todos nós a vossa presença e a vossa disponibilidade. Ah, muito bem. Eu aqui tinha um lápis dos meus apontamentos, tinha a ideia que haveria intervenção inicial, mas é um lápis dos meus apontamentos e, portanto, passava de seguida a palavra para a senhora deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, por um tempo de 5 minutos. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Antes de mais, agradecer a presença, embora digital, com estas novas tecnologias, lá está as mais-valias da tecnologia. Agradecer também os contributos que nos vão certamente dar para, e que já nos deram, aliás, para o debate que estamos a ter. Nós estamos aqui numa fase já do processo de especialidade, de densificação de algumas das iniciativas que foram apresentadas, com vista muito genericamente à melhoria daquilo que são as condições dadas aos consumidores, portanto, a melhoria dos direitos dos consumidores, muito genericamente é disto que estamos a falar. O Partido Socialista tem uma iniciativa própria, a iniciativa versa essencialmente sobre três prontos. Por um lado, a limitação da cobrança das comissões naquilo que são as plataformas eletrónicas, também a limitação de comissões prestadas por outros serviços bancários e, por outro lado, a impossibilidade, aliás, ou a definição de limites àquilo que são as alterações contratuais que são feitas ainda hoje de forma unilateral por parte de alguns bancos. Naquilo que diz respeito à atividade, centrando mais na atividade da empresa, da EasyPay, a utilização da tecnologia e a inovação são, para o Partido Socialista, uma mais-valia e devem ser utilizadas, mais uma vez, naquilo que é a melhoria das condições de acesso e a facilitação do acesso dos consumidores aos, neste caso, aos instrumentos financeiros. E, portanto, nós, toda a legislação que estamos aqui assim a propor e que estamos a analisar conjuntamente, tem em vista precisamente facilitar e simplificar este acesso. No vosso caso, no caso da EasyPay, vocês têm uma conotação mais centrada no setor empresarial, que é obviamente muito importante, e portanto eu faria umas perguntas um bocadinho mais enquadradas na vossa atividade, sem prejuízo, obviamente, de haver aqui alguma liberdade também para transversalmente falarem sobre os projetos de lei que estão em cima da mesa e as propostas em concreto que nós apresentamos. Uma das questões que está subjacente aos vários projetos e ao nosso também tem a ver com aquilo que é o equilíbrio entre a simplificação que é feita no acesso a este tipo de instrumentos e aos serviços financeiros, com aquilo que são os custos que são implementados por parte dos bancos ou por parte das plataformas e diretamente. Eu já tive a oportunidade de ver algumas declarações que fizeram sobre aquilo que são hoje os custos de acesso, nomeadamente ao MBWay ou outros serviços semelhantes a estes, E, portanto, a crítica que faziam era precisamente da desproporcionalidade daquilo que é o custo de implementação deste tipo de ferramentas, que são obviamente importantes para o consumidor, e aquilo que é o custo que depois é imposto ao consumidor. Nós somos de plataformas que têm, a nosso ver, um custo completamente desproporcional e injustificado, e por isso as nossas propostas, umas a nossa, diferente obviamente de outras que outros partidos apresentam, vai no sentido de criar aqui assim alguma justiça, esse tal equilíbrio entre o serviço que é prestado e aquilo que é o custo inerente. E queríamos perceber também qual era a vossa posição sobre a proposta em concreto que apresentamos, sobre a desproporcionalidade que vocês também noutras férias já disseram que existia, e realmente quais são estes custos, do que é que falamos quando falamos do custo informático inerente, e que hoje é uma faz parte da justificação para aquilo que é o custo de acesso à plataforma, se realmente estes custos informáticos existem, a partir de existirão, mas qual é o peso face àquilo que é o custo que depois é aplicado ao consumidor. Ainda sobre esta questão, pegando também em algumas declarações que já ouvimos da vossa parte, vocês já referiram da dependência que têm naquilo que é o serviço que vocês prestam de terceiros e da forma concertada como estes preços são aplicados, limitando não só a vossa atividade, mas limitando também aquilo que é o benefício para o consumidor. Mais uma vez, centrando, e essa é a preocupação de todos os projetos que estão em cima da mesa, e portanto também era nessa vertente que nós queríamos ouvir, naturalmente naquilo que são as implicações para o trabalho que fazem, mas as implicações diretas nos serviços que são prestados ao consumidor. Nós já ouvimos algumas declarações da vossa parte, queríamos também que densificassem aqui um bocadinho e de que forma é que os projetos respondem, ou de que forma é que os projetos podiam ser adaptados para dar uma melhor resposta ao consumidor. Ainda sobre o papel desta interligação de empresas como a EasyPay com o sistema financeiro, também já ouvimos aqui assim algumas, já são públicas, algumas das críticas construtivas que são feitas à ação, ao papel da CIBS e da Unicre, considerando, e o que vocês dizem é que são bloqueadores da inovação. E dão como exemplo, aliás, a transposição de uma diretiva muito recente, a Diretiva Europeia de Pagamentos, que deveria ser aqui assim um foco de simplificação e de melhoria daquilo que são os serviços prestados ao consumidor e desta interligação entre a inovação e o serviço prestado ao consumidor. E a vossa crítica é no sentido que, ao contrário do que aconteceu nos ordenamentos jurídicos, em Portugal esta transposição não permitiu esta simplificação, pelo contrário, continua a ser um bloqueador da inovação e da utilização da inovação em prol dos clientes. Gostava de perceber, queria aqui que nos densificasse um pouco o que é que foi, em que é que isto se consubstancia, em que é que distingue o nosso ordenamento daquilo que são outros ordenamentos jurídicos e da solução que foi apontada, e de que forma é que os projetos de lei que estão aqui em discussão respondem a isso, ou de que forma é que os projetos de lei podem responder com alguns afinamentos a esta questão. Ainda sobre os projetos de lei em concreto, e eu depois terminava por aqui, perguntava-lhe se a solução, pedia-lhe aqui assim alguma densificação de outras questões que não estão nos projetos de lei, mas que tenham a ver também com o serviço que prestam e com esta simplificação, se há algum tipo de medidas adicionais que poderiam aqui também sugerir para o nosso trabalho e que pudéssemos incorporar na especialidade. E finalmente, agora sim, terminava com uma última questão, que versa sobre estes últimos 2 meses. Nós tivemos, houve aqui um esforço quase obrigatório de inovação em tudo o que é a nossa vida em sociedade, não é? O confinamento levou a uma atualização muito mais transversal das plataformas digitais, da economia digital, de tudo isso. Eu queria perceber de que forma é que isto teve ou não algum efeito no trabalho que prestam, sobretudo junto das empresas. Portanto, se isto teve, se houve uma evolução no serviço que prestam e também na qualidade do serviço que prestam, se houve alguma alteração significativa que nos possam aqui também manifestar e transmitir. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem então a palavra por um tempo de 5 minutos o doutor Sebastião Lencastre, da EasyPay. Se faz favor, doutor.
Muito obrigado.
Doutor, não, engenheiro, que eu já estou farto de cometer este erro, não é verdade?
eu não o ia corrigir, porque, enfim, não é a parte importante. A parte importante é, de facto, aqui o contributo que a EasyPay vai dar hoje aqui, e começar por agradecer a oportunidade que temos de dar o nosso contributo à Comissão de Orçamento e Finanças, e nomeadamente sobre este tema das comissões, que tem um impacto não só nas empresas, como nos operadores, como obviamente nos consumidores, que é sobretudo isso que se versa a legislação que está aqui em discussão. Mas eu ia fazer talvez aqui um pequeno enquadramento antes de responder diretamente às questões da deputada Mariana Gonçalves. E, no fundo, falando aqui de quatro pontos que são fundamentais. Falar da transparência, da não discriminação, da proporcionalidade e da adequação. E começando pelo primeiro, que é falar da transparência, isso na prática significa que hoje, enfim, nós não sabemos qual é que é o preço de custo das operações. E ao não sabermos isso, poderemos estar, no fundo, aqui com uma intervenção legislativa que não vá à origem do problema e que, portanto, vamos só à parte que é a parte que é mais visível. E, portanto, é importante nós percebermos que a EasyPay, enquanto operador, compra aos operadores que estão instalados no mercado. Portanto, nós sabemos que existem, enfim, os operadores que já cá estavam e agora estes novos operadores, como a EasyPay, que chegam ao mercado, mas que são obrigados a comprar aos operadores que já cá estavam. Ora, a própria PSD2 vem dizer que nós temos que estar em situação de igualdade. Ora, isso não é uma coisa que acontece hoje. Portanto, já existe legislação que obriga a que todos os operadores estejam numa economia de mercado e em igualdade de circunstâncias, e isso não acontece. Depois, aqui um outro tema, que é o tema da não discriminação, que no fundo significa que, enfim, tanto os operadores nacionais como os operadores estrangeiros também têm que estar nas mesmas condições. E nós temos que ter aqui algum cuidado quando somos tentados a corrigir aqui assimetrias que o mercado possa ter, porque no fundo poderemos estar aqui a criar uma situação de proteger os consumidores, mas por outro lado a abrir aqui a oportunidade a que venham novos operadores de fora em condições diferentes daqueles e que estão cá e que são os operadores nacionais. Depois há aqui uma questão também em relação à proporcionalidade, ou seja, a EasyPay é uma entidade regulada pelo Banco de Portugal e, no nosso entendimento, até regulada de forma exagerada. E só para nós termos aqui um bocadinho de atenção e percebermos este ponto que eu quero aqui falar, só para vocês terem uma noção, os senhores deputados terem uma noção, por cada 500 milhões de euros de transações, de volumes de transações, a EasyPay tem que reforçar os seus fundos próprios em cerca de 450 mil euros. Ora, isto na prática significa que se nós limitarmos aquilo que nós podemos cobrar às empresas a quem prestamos os serviços, portanto, se nós limitarmos isso, no fundo vamos limitar as operações que os operadores, estas novas fintechs também podem aqui fazer. E, portanto, na prática, para concluir, temos aqui uma questão de adequação do mercado e das leis aos serviços que nós podemos aqui prestar. E, portanto, as críticas que nós temos feito aos operadores instalados têm, no fundo, a ver com, por um lado, não nos darem acesso aos preços de custo, portanto, é algo que nós não sabemos o que é, portanto, eu tenho que ir comprar aos operadores que estão cá instalados e depois fazer, no fundo, um processo de revenda, quando eu deveria estar aqui a competir com eles. E, enfim, se imaginarmos só aqui o trabalho extraordinário que as empresas como a EasyPay têm feito em prol dos pequenos empresários, e depois mais à frente, e se calhar noutras intervenções, eu vou responder à questão aqui do Covid, porque aqui nos 5 minutos não deixam responder muito, mas no fundo a EasyPay já há muito tempo que eliminou, no fundo, três barreiras. Nós eliminámos a barreira tecnológica porque permitimos que as empresas, microempresas, pequenos empresários, consigam ter acesso aos instrumentos de pagamentos. Eliminámos a barreira do preço, no fundo, no caso da EasyPay até simplificámos o preço e é um preço para qualquer instrumento de pagamento. E também ajudamos as empresas, no fundo, aqui vou já concluir, ajudamos as empresas, no fundo, aqui a alterarem, ajudar os consumidores a alterar os seus comportamentos e, portanto, no fundo, a ficarem mais info-incluídos por oposição a ficarem info-excluídos. Portanto, eu julgo que terei respondido aqui de uma forma um bocadinho mais resumida às questões que a deputada Mariana Gonçalves nos colocou, fazendo aqui um breve enquadramento, mas tendo em atenção de que é determinante para o desenvolvimento e para a inovação as empresas como a EasyPay conseguirem desenvolver o seu negócio e, portanto, termos aqui algum cuidado com limitações que se podem fazer e que nós entendemos do ponto de vista dos consumidores que possam fazer, mas que podem prejudicar depois também o equilíbrio, que já é pouco, mas o equilíbrio que existe aqui entre os vários operadores de pagamento.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem então a palavra por um período de 5 minutos. É o deputado Carneiro ou o deputado Carlos Silva que vai fazer a intervenção?
Carlos Silva.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito boa tarde a todos. Agradecer os contributos da EasyPay. Para nós foi a pedido exatamente do PSD que ocorre esta audição, porque entendemos como muito bons os contributos que nos deram no documento escrito e nessa circunstância deixaram-nos algumas preocupações e, portanto, era sobre isso que também queríamos falar um pouco. O senhor engenheiro já abordou a questão do Covid-19. É evidente que estamos perante uma nova realidade. Nova realidade é essa que no campo dos pagamentos, dos serviços de pagamento, por sinal até foi benéfica para todo o sistema, inclusivamente para o sistema financeiro. Foram encontradas novas formas de procedimentos e de pagamentos que valorizaram a vida das pessoas, que as pessoas reconheceram como muito positivas e, de resto, está exatamente no facto de terem aumentado substancialmente as aquisições por via digital e os serviços de pagamento por via digital, é resultado disso. E, portanto, para estas novas áreas, penso que o Covid acabou por ser, não diria uma coisa positiva, mas foi pelo menos uma coisa que mudou o paradigma, tanto do funcionamento. E caminha-se naturalmente a passos largos, e é este talvez o maior contributo destas empresas, das instituições de pagamento. Isso já era uma realidade antes do Covid, mas que se acentuou agora para a desmaterialização da utilização do dinheiro. Fundamentalmente é essa a conclusão a que queríamos chegar. Portanto, as pessoas efetuam muito menos levantamentos de numerário e utilizam muito mais as plataformas. E a questão que eu queria aqui deixar era a questão da segurança. Se isso tem, eu sei que tem havido desenvolvimento tecnológico, que as empresas têm investido muito sobre essa matéria, mas se eventualmente, colocando-se esta nova realidade, se do ponto de vista da segurança das transações, tudo está assegurado. E, portanto, este era também um tema que gostaria que abordassem. No entanto, naturalmente, a nossa principal preocupação ao chamarmos a EasyPay a esta audição prende-se com os custos que estão a ser aplicados a estas operações. E eu perguntaria mesmo muito diretamente, tratando-se de uma empresa que gera serviços e meios de pagamento e que cobra um serviço por essa via, se forem limitados relativamente à possibilidade de efetuarem cobrança por essas transações, se há sustentabilidade no mercado para a existência destas empresas. Porque não parece, de modo, parece-me até contraditório, portanto, quando a comunidade europeia estabelece, através da Direção de Serviço de Pagamento, um forte incentivo ao surgimento destas plataformas, destas formas de pagamento, parece-me até, de certa forma, contraditório que se venha a constituir um conjunto de obstáculos, que podem ser obstáculos e barreiras à entrada no mercado. Parece-me que o mercado tem funcionado de forma regular, de forma supervisionada. De resto, o Banco de Portugal transmitiu-nos que está a fazer a supervisão de todas estas atividades, e o Sr. Engenheiro também nos confirmou aqui há pouco. Perguntaria se sentem alguma barreira no acesso ao mercado por via, por exemplo, dos custos que pagam para aceder às plataformas CIBS, por exemplo, ou se esses custos são diferenciados face aos custos que têm para aceder às plataformas dos bancos quando pretendem utilizar esses mesmos serviços. Portanto, esta também era uma dúvida que aqui temos: que custos é que existem, se eles existem, se esses acessos são limitados de alguma forma, e depois, naturalmente, se a inclusão de limites à vossa, neste caso nem serão muito limites, é a mesma proibição, em alguns dos projetos de lei, é a mesma proibição de poder cobrar qualquer comissão. Colocava ainda uma questão que se prende com o facto de se, como é que vem, embora isto seja de certa forma uma limitação, como é que vem a possibilidade de a estas operações virem ser aplicados uma espécie de interchange fees, como foi aplicado aos incumbentes de cartões na situação de pagamentos através dos cartões de crédito, multibanco, etc. Portanto, se eventualmente uma solução destas poderia ser importante para vós. E, portanto, e no essencial, portanto, era isto que eu tinha para ajudar na reflexão, para que sobre isso nos dessem algumas ideias. E no fundamental é esta questão. Se sentem que com a legislação que o Parlamento está a produzir, se sim ou não tem condições para se manter no mercado, se eventualmente terão necessidade de o abandonar e que alternativas é que prevêem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra por um período de 5 minutos. O Sr. Engenheiro Sebastião Lencastre para poder responder. Só a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas, que eu tomei aqui nota, e vou tentar então responder já à primeira, que tinha a ver, no fundo, um bocadinho com a segurança dos pagamentos. E esse é evidente que é um tema central e é um tema, enfim, a gente pode, em vez de falar de segurança, falar da confiança. Isso é uma coisa que a parte digital nos veio trazer, foi a experiência, ou seja, as pessoas têm que experimentar. Se sentem confortáveis, se veem que as coisas funcionam, de facto, a seguir, recomendam aos amigos, recomendam aos familiares e tornam-se os próprios utilizadores, heavy users, perdão a expressão em inglês. Bom, e no meu caso em concreto, enfim, eu sou fã de algumas destas plataformas, enfim, quer das nacionais, quer das internacionais, exatamente porque, enfim, não só me dão uma sensação de maior poder, porque eu sou capaz de ativar e desativar determinadas funcionalidades, por exemplo, associadas aos pagamentos, e isso dá-me uma sensação de poder. E, portanto, se eu, num determinado cartão, não quero que ele possa fazer levantamentos em ATMs, eu, enquanto consumidor, sinto-me confortável quando posso bloquear isso. E, portanto, isso é algo que estas plataformas estão a trazer e, portanto, estão a trazer uma nova experiência para o consumidor e eu acho que é bom para todos. Do ponto de vista dos custos, nós não nos podemos esquecer que estamos integrados na comunidade europeia e, portanto, os custos nacionais competem diretamente com os custos internacionais. E há aqui algumas assimetrias que é preciso nós percebermos. Também, por exemplo, foram levantadas na audiência com a Autoridade da Concorrência que falou nisso. Portanto, há países que, de facto, têm custos de operações muito mais baratos do que aqueles que existem aqui em Portugal. Mas eu nem discuto se os nossos preços são caros ou são baratos. Aquilo que deveria acontecer para as instituições como a EasyPay é poderem aceder aos mesmos custos que acedem os operadores que já cá estavam instalados. E, portanto, na prática, isto é a mesma coisa que eu ter que me poder dirigir à macro, não é? E poder comprar na macro, mas ao preço que a macro compra. Bom, este exemplo aqui explica o que é que a diretiva diz. A diretiva diz exatamente isso. E diz que os operadores que estavam instalados têm que oferecer condições de custo aos preços a que eles próprios acedem, e isso não tem acontecido aqui em Portugal. Bom, depois, é evidente que as barreiras, enfim, há muitas maneiras de nós criarmos aqui barreiras, mas eu acho que há tantas oportunidades no mercado e os consumidores precisam de tantas soluções. E para responder um bocadinho, de facto, àquilo que aconteceu no Covid, houve uma transformação gigantesca na forma como as pessoas usavam ou usam agora os instrumentos de pagamento. E nós, enquanto consumidores, porque eu também sou consumidor, não é? Temos agora até se calhar alguma cólera, desculpem a expressão, a usar dinheiro. E, portanto, nós vemos isso exatamente naquilo que referiu, que é o número de levantamentos diminuiu imenso e, portanto, quando eu chego mesmo ao pequeno café e me perguntam para eu pagar o café e se eu não quero pagar com dinheiro, eu digo, não, eu preferia pagar com cartão. Pronto, e, portanto, é evidente que nós temos que estar atentos a estas necessidades agora e adequar o pricing de maneira a que os comerciantes, que são no fundo quem vão suportar aqui, neste caso, estas comissões, não saiam aqui prejudicados. E, portanto, há aqui um esforço das instituições financeiras que tem que existir para conseguir acomodar aqui estas necessidades. E para concluir, é importante percebermos que estas, algumas destas propostas de lei que estão aqui em análise, no fundo podem criar aqui alguma assimetria e permitir que organizações ou empresas concorrentes da EasyPay possam se estabelecer no mercado português em condições diferentes daquelas que eu, enquanto empresa portuguesa, tenho acesso, porque vou ficar limitado pelas, enfim, pelas leis que os senhores deputados enfim, irão enfim, trabalhar na especialidade e que poderão concluir aqui alguns resultados que podem ser prejudiciais. E, portanto, defendendo aqui que, obviamente, os custos têm, os custos para os consumidores finais têm que ser adequados, não é? Ao serviço que é prestado. E isso não há dúvida nenhuma. E, portanto, esse também tem sido aquela diferença que a EasyPay tem trazido para o mercado. Portanto, a EasyPay aquilo que conseguiu fazer foi colocar empresas, como eu referi na minha primeira intervenção, nano, microempresas, pequenos empresários, a conseguirem usar instrumentos de pagamentos que eles jamais imaginariam se fossem recorrer aos serviços dos prestadores que de serviços de pagamentos que já estavam no mercado. E, portanto, para concluir, claro que existem barreiras e que eu espero que a diretiva seja realmente transposta para o mercado nacional e que permita que organizações como a EasyPay possam competir quer no mercado nacional, quer no mercado internacional.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem então de seguida a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, por um período de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, cumprimento o Sr. Coordenador, todos os senhores deputados do Grupo de Trabalho e também o Dr. Sebastião de Lancastre, da EasyPay. Agradeço desde já todos os esclarecimentos que já nos prestou. E relativamente a este Grupo de Trabalho, se ele surge com a preocupação que existe em todos os portugueses e que se refletiu também aqui na Assembleia da República, devido ao excessivo comissionamento bancário em diversos tipos de comissões que são aplicadas, em particular também as ligadas aos serviços em aplicações digitais, que é talvez sobre esses que iremos falar com a EasyPay, porque é a vossa área e, portanto, não iríamos abordar as outras questões que estão em cima da mesa. Relativamente às plataformas digitais, aquilo que nós temos dito e que está subjacente ao nosso projeto é que, de facto, por parte dos bancos houve uma redução significativa das suas despesas, dos seus custos operacionais com toda esta desmaterialização. Portanto, em vez das pessoas irem a balcões que tinham uma estrutura muito mais pesada de custos, houve balcões que foram eliminados, houve trabalhadores que foram despedidos, houve uma série de operações que deixaram de ser feitas ao balcão, passaram a ser feitas em plataformas como a multibanco e mais tarde também em plataformas digitais. E depois dessa redução de custos, a verdade é que os custos que essas plataformas digitais têm, mas que são ainda assim muito inferiores a uma operação dita tradicional, se estão a fazer refletir de forma praticamente total junto dos consumidores e dos clientes bancários. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que não sejam os consumidores a arcar com esses custos, uma vez que já houve uma grande redução de custos operacionais por parte dos bancos, e daí que apresentámos uma proposta no sentido de serem proibidas as comissões no MBWay, mas e também em outras plataformas digitais, nomeadamente nas aplicações dos bancos, no home banking, etc. No fundo, aquilo que nós pretendemos é que aquelas operações que nós podemos fazer numa caixa de multibanco e que no multibanco estão isentas de qualquer custo, se as fizermos numa plataforma digital do banco ou operada por terceiros, que seja igualmente isento, tal como é numa caixa multibanco, porque não faz sentido que uma operação que é feita numa caixa multibanco está isenta, mas se eu fizer em casa no meu computador, aí já tem um custo. E, de facto, o multibanco, podemos dizer que foi uma inovação muito positiva do sistema financeiro português. Ele surge num período em que a banca era praticamente toda pública e em que talvez seja um exemplo de que nem sempre a concorrência é aquilo que mais defende o interesse do consumidor. E se nós olharmos para outros países em que eu, se tiver um cartão de determinado banco, só posso fazer levantamentos nas caixas desse banco, se for ao banco vizinho já tenho que pagar uma taxa adicional. Aquilo, a situação que nós temos em Portugal, termos uma rede multibanco, em qualquer banco, qualquer cartão funciona e sem qualquer custo, é de facto uma situação muito vantajosa para os consumidores. E portanto, o MBWay sendo também uma extensão, o MBWay e outras plataformas dessa facilidade, de facto nós consideramos que deve estar também abrangida pelo mesmo tipo de isenções. Relativamente a novos operadores, e já se falou aqui das barreiras à entrada, dos problemas que pode colocar, nós de facto aquilo, o problema que levantamos e que já temos levantado também com a Autoridade da Concorrência, é quais é que são as consequências da entrada de operadores de pagamentos no sistema financeiro português, entidades que não estão sediadas em Portugal, que estão sediadas noutros países, que não estão sujeitas, por exemplo, a estas leis que são decididas na Assembleia da República, que não estão sujeitas à regulação do Banco de Portugal, mas de outros reguladores, e, portanto, preocupa-nos de facto que haja aqui uma assimetria entre as entidades que estão no mercado português e aquelas que estão em outras condições e que estão noutras jurisdições. Agora, aquilo que nós pensamos é que isso não nos deve impedir de defender os interesses dos consumidores no que diz respeito às entidades sediadas em Portugal. O que nós devemos é tentar encontrar mecanismos para garantir que as entidades que estão a operar em Portugal, independentemente do sítio onde estão sediadas, estão sujeitas às mesmas regras. E esse é que é o desafio que talvez tenhamos ainda que dar resposta com este processo legislativo. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta entrada de operadores que parece que ninguém está propriamente a regular com grande proximidade, coloca-nos de facto preocupações, não só do ponto de vista dos consumidores, mas até do ponto de vista das consequências que isto possa ter no futuro do sistema financeiro português. E, portanto, é uma preocupação que também gostaríamos de deixar aqui presente e também ouvir os comentários de parte da EasyPay. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra por 5 minutos o Sr. Engenheiro Sebastião Lencastre, se faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Alves. Vou então aqui responder às questões que me colocou e talvez, enfim, para nós percebermos aqui um bocadinho em concreto, dar aqui alguns exemplos daquilo que a EasyPay fez para ajudar e a contribuir para resolver os desafios e as barreiras que foram colocadas pelo Covid. E ilustrar aqui com, enfim, dois ou três exemplos. A EasyPay o que tem feito é ajudar as empresas em instalar os instrumentos de pagamento, portanto as referências multibanco, o MBWay, os cartões Visa e Mastercard e os débitos diretos, para conseguirem, no fundo, agilizar as cobranças que têm que realizar. Só que o Covid vai-nos trazer uma realidade completamente diferente, que foi o pequeno mercado, ou a padaria, ou o talho, ou a frutaria, que tiveram abertos e a prestar serviços durante o Covid, mas que não queriam, no fundo, ou por outra, queriam receber a confirmação do pagamento e por oposição a estarem a utilizar os chamados os TPAs, portanto os terminais de pagamento automático, e portanto ter um contacto direto com o consumidor, que era aquilo que se queria evitar. E empresas como a EasyPay, o que tiveram que fazer foi inventar soluções em tempos recordes para conseguir que os pedidos de cobrança seguissem eletronicamente até ao consumidor e que depois houvesse essa confirmação de pagamento e a mercadoria pudesse ser entregue. Ora, se nós vivêssemos aqui numa situação em que nos fosse limitada a comissão que nós podemos cobrar, não ao consumidor, mas neste caso ao merchante, e portanto há aqui alguns projetos de leis em que isso pode acontecer, ou seja, em que nós próprios ficamos limitados de ter a nossa atividade. E é importante dizer aqui que as IPs, portanto, as instituições de pagamento como a EasyPay, só têm uma fonte de receita e os prestadores que já estão implementados no mercado têm, se calhar, duas dezenas de fontes de receitas e, portanto, se ficarem limitados nesta, conseguem ir buscar a compensação da limitação desta noutras fontes de receitas. Portanto, voltando ao meu raciocínio, as IPs, portanto, as instituições de pagamento, só têm uma fonte de receita, que são, no fundo, as comissões que cobram aqui aos pequenos comerciantes. E, portanto, temos que ter aqui um bocadinho de atenção porque os projetos de lei podem limitar, no fundo, a nossa atividade e acabar com ela. Porque ao haver essa limitação, E significa que, por exemplo, eu não posso, ou a EasyPay não poderá prestar as operações dos serviços de pagamento para operações de determinado montante. E, portanto, no fundo, limitam aqui a minha atividade, o que significa que as internacionais, ou seja, as operadoras internacionais, podem exercer no mercado, podem prestar esse serviço e não ficam sujeitos às leis a que eu fico enquanto empresa nacional. Portanto, eu acho que somos todos a favor da redução de custos. Esse tem sido o trabalho da EasyPay. Portanto, a EasyPay aquilo que faz todos os dias é trabalhar para que as comissões, de facto, sejam reduzidas, aquelas que nós cobramos, portanto, sejam competitivas. Isso faz pela otimização dos processos. E é importante nós termos também aqui em atenção que enfim, o sistema que referiu, não é, tem mais de 30 anos, não é? E, portanto, poderão-se fazer aqui algumas perguntas, durante estes 30 anos, o que é que foi a evolução dos preços que são cobrados a terceiros? Pronto, é uma pergunta que pode ficar aqui. Agora, do ponto de vista da regulação, é importante voltar aqui a referir que a EasyPay é uma entidade regulada, altamente regulada. Neste momento, a EasyPay está, a EasyPay e o resto das IPs, estamos aqui num processo de uma auditoria por parte do Banco de Portugal e, na nossa opinião, até somos excessivamente regulados. E mesmo durante o Covid, não é, fomos sujeitos aqui a um conjunto de reportes e de informação, ouça que que na nossa opinião ultrapassava muito a dimensão para a qual as empresas como a EasyPay até poderiam estar preparadas. Depois o regulador, enfim, mais à frente veio aliviar isso. Mas isto para dizer que, nós concordamos com a regulação, nós concordamos com a competição. A competição faz-nos, no fundo, acordar de manhã e querermos ser melhores. Enfim, usando aqui o exemplo do Ronaldo, acho que o Ronaldo, aquilo que nos dá como exemplo é isso, é nós em qualquer momento, em qualquer dia, nós podemos querer e temos que ter essa ambição de querermos ser melhores. E é esse o contributo que a EasyPay traz para o mercado. É, queremos ser melhor, nós queremos melhores instrumentos de pagamentos, queremos que sejam mais baratos, queremos que sejam mais fáceis de utilizar, mais fáceis de instalar, estejam acessíveis ao mercado de uma forma geral. E, portanto, para concluir, enfim, temos aqui algum receio que alguns projetos de lei que estão aqui a ser analisados possam condicionar, enfim, se calhar vou usar aqui uma expressão assim um bocadinho mais radical, que possam mesmo fechar a atividade das instituições de pagamento.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Não havendo mais grupos parlamentares para a primeira ronda, pergunto então que os senhores deputados pretendem utilizar a palavra na segunda ronda. O senhor deputado Carneiro. É quem está inscrito para já e dou-lhe então a palavra por um período de 2 minutos.
Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer à EasyPay o facto de hoje ter podido estar connosco a prestar estes esclarecimentos que julgo que são relevantes no âmbito desta discussão sobre as comissões bancárias. Gostava de focar aqui alguns aspectos que o meu colega Carlos Silva também abordou e que eu não sei se ficaram totalmente claros, que era eventualmente até ir um bocadinho mais outro campo de questões. Portanto, uma situação que tem sido colocada em cima da mesa sucessivamente é a diferença entre aquilo que são eventualmente os custos que as instituições de pagamento e de moeda eletrónica têm e os custos que os bancos têm para aceder à infraestrutura da CIBS. Eu não sei se eventualmente o Dr. Sebastião poderá adiantar-nos alguma coisa neste âmbito, embora eu perceba que pode haver alguma questão de reserva ou confidencialidade comercial nesta matéria, nós amanhã temos a audição com a CIBS, também poderemos aprofundar isto, mas nós conseguimos perceber que provavelmente os bancos têm uma relação, aliás, como referiu o exemplo da Macro, uma relação preferencial com a CIBS, que coloca as instituições de pagamento numa posição inferior em termos de concorrência, uma vez que provavelmente têm custos superiores para aceder à infraestrutura da CIBS. Uma das coisas que a Autoridade da Concorrência também identificou num estudo que fez sobre as fintechs é que o acesso às estruturas SICOI e Target 2, que no fundo permitem a execução de operações e a compensação de operações, por determinação do Banco Central Europeu, que depois o Banco de Portugal dá execução, à qual o Banco de Portugal dá execução, não estão disponíveis às instituições de pagamento e de moeda eletrónica. E a Autoridade da Concorrência, nesse mesmo estudo, salvo erro 2018, depois vem referir que se deveria equacionar, até para promover a concorrência, a possibilidade de criar uma infraestrutura autónoma, eventualmente gerida apenas e só pelo Banco de Portugal, que permitisse aumentar a concorrência nos sistemas de pagamentos. E, portanto, gostava de saber se... neste caso a EasyPay alguma vez se deparou com esta circunstância disto representar um problema, até em termos de custos ou de acesso às infraestruturas, e se tem alguma reflexão interna, até com exemplos comparados, se eventualmente conhecer de outros países onde isso possa ser diferente. Portanto, é uma determinação do Banco Central Europeu, eventualmente pode ser difícil ultrapassar essa determinação com sistemas paralelos, mas se eventualmente conhecerem alguma alternativa que faça sentido equacionar, poderia ser útil para a nossa discussão. A DECO também veio dizer que devem existir limites ou proporcionalidade, portanto a DECO não é contra a cobrança de comissões no MBWay, como parece de resto uma posição avisada, sou pena até se não pudessem ser cobrados os custos, isso levaria a uma exclusão de certos operadores, nomeadamente as instituições de pagamento que vivem, o seu modelo de negócio é sempre nisso, e portanto levaria à sua exclusão do mercado. E depois estipulam como exemplo os custos, os limites de custos que já hoje vigoram para as taxas aplicadas, os custos aplicados aos comerciantes quando existem transações através de cartões multibanco ou cartões de crédito. Fará sentido, esta é a minha questão, impor estes limites? Fará sentido criar uma diferenciação entre o sistema bancário, os bancos e as instituições de pagamento, ou a EasyPay tem outra reflexão sobre esta matéria? Parece-me que será desproporcional, por exemplo, se alguém faz uma transação MBWay de um euro, se vier a ter um custo de um euro, parece um bocadinho desproporcional, e por isso é que eu julgo que a DECO avança nesse sentido. Mas gostava também de ouvir a opinião da EasyPay sobre esta matéria. E ficávamos por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E se os senhores deputados também não se importarão, eu também gostava de utilizar os meus direitos como deputado para fazer uma breve intervenção nesta ronda de 2 minutos. E, portanto, saudar e agradecer a intervenção de todos os senhores deputados e também do Sr. Engenheiro Sebastião Lencastre, que acho que já foi útil para complementar aqui aquilo que tem sido o nosso trabalho, a nossa aprendizagem, para podermos melhor formular esta lei. Claramente a intenção de todos os grupos parlamentares é de permitir um maior acesso aos sistemas de pagamento e uma maior concorrência e uma maior liberdade de entrada nesse mercado, e é nesse sentido também que se encontra este conjunto de medidas, para além obviamente daquela que é o fim de proteger os consumidores e de reduzir os encargos que lhes são aplicáveis. A minha dúvida vai um bocadinho em procurar compreender como é que, na arquitetura do sistema de pagamentos que está previsto neste momento na legislação, a EasyPay acha que poderemos melhor intervir no sentido de assegurar estes propósitos. É certo que neste momento a diretiva PSD2, que já foi transposta para a legislação nacional, prevê que seja proibido a cobrança de encargos pelo aceder a informações, portanto, para os serviços de acesso à informação. No entanto, aquele outro serviço que está previsto na diretiva de serviços de pagamento, portanto, a par do serviço de informação sobre contas, é o serviço de iniciação de pagamentos. E apesar do Banco de Portugal dizer-nos que não existe nenhuma entidade regulada, registada a fazer serviço de iniciação de pagamentos. Pela definição, parece ser isso que faz o MBWay. Ora, vejamos a definição como um serviço de pagamento que consiste em iniciar uma ordem de pagamento a pedido do utilizador de serviços de pagamento relativamente a uma conta de pagamento por si titulada noutro prestador de serviços de pagamento. E, portanto, aquilo que parecem os proponentes querer fazer é limitar a cobrança por parte dos prestadores de serviços de pagamento que gerem a conta pela utilização de um determinado serviço de iniciação de pagamento. E queremos perguntar-vos se uma definição no âmbito desta arquitetura da PSD2, da Diretiva de Serviços de Pagamento 2, seria equilibrada, se iria de acordo com as vossas expectativas e de acordo com os propósitos enunciados, ou se veriam aqui algum obstáculo, algum inconveniente que nós não estejamos a reparar com esta definição que aqui propus e desafiei. E então, de seguida, passo a palavra ao engenheiro Sebastião Lencastre por um período de 4 minutos para responder. Faz favor, senhor engenheiro.
Muito obrigado, senhores deputados Júlio Carneiro e Miguel Matos. Vou então aqui iniciar aqui as minhas respostas e começar por referir o tema da interchange. Que é um tema, enfim, que já foi debatido aqui na Comunidade Europeia e que me parece que é, no fundo, aqui o caminho que deverá ser seguido. Não há dúvida nenhuma que o facto de as instituições de pagamento não acederem nas mesmas condições que os prestadores que já estão instalados no mercado não acederem nas mesmas condições aos instrumentos de pagamento, neste caso, por exemplo, às referências multibanco e ao MBWay, cria, obviamente, desequilíbrios depois na competitividade que poderemos ter no mercado. É importante referir que as fintechs, que, assim, que algumas vezes nós somos chamados, têm duas características muito evidentes. É a sua agilidade e a sua rapidez. E, portanto, a agilidade significa, no fundo, que aquilo que fizemos no Covid-19 foi adaptarmos a novos negócios, mas também a rapidez, que é a capacidade de entrega em tempo útil de soluções. E, portanto, não são coisas para o ano 2021, no caso do Covid-19, era coisas para o dia a seguir. E, portanto, nós veríamos com muito bons olhos conseguirmos aceder ao Sequoia e ao Target 2, porque há alguns instrumentos de pagamentos que nós não podemos oferecer. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu quiser oferecer um IBAN às contas de pagamentos que eu, no fundo, estou a gerir para os meus clientes, eu tenho que contratar um banco para fazer esse serviço. Ora, porque é que eu não posso fazer esse serviço diretamente com o Banco Central? Se já tem toda a regulação, praticamente, que os bancos também têm. E, portanto, há claramente aqui assimetrias que a PSD2 pediu aos Estados-membros para serem corrigidas e que, até à data, nós ainda não vimos nada que, enfim, tive como consequência disso. E, portanto, agora entrando aqui nas perguntas que o deputado Miguel Matos me fez, obviamente que nós defendemos a concorrência. A EasyPay não tem medo nenhum da concorrência, e acho que enfim, até os meus concorrentes, nós não temos medo uns dos outros, porque sabemos que, enfim, em primeiro lugar, temos que prestar um serviço. E como só dependemos de um nível de serviço, pois, se não prestarmos bem, nós rapidamente desaparecemos do mercado. E, portanto, a EasyPay tem licença do Banco de Portugal desde 2013, e desde então tem mais de 10 mil clientes, e estamos a falar de empresas, enfim, podemos falar da Media Market, ou podemos falar da Prio, ou podemos falar do PT, que vivia em pleno Covid numa situação precária, a recibos verdes de um ginásio, e que a EasyPay o ajudou a montar um ginásio na rua. Portanto, nós temos todo o tipo de empresas aqui e todas sentem em grandes vantagens pelo serviço que nós prestamos. No que diz respeito à iniciação de pagamentos, de facto, eu acho que os FTS, também como foi referido pela Autoridade da Concorrência, é que referiu várias vezes aos RTS, são os standards. No fundo, me permitem fazer as operações de pagamentos. Eu acho que deram ali dois ou três nós cegos e é por essa razão que eles não, ainda nem sequer existem. Eu parece-me que o MBWay é um bocadinho diferente da iniciação de pagamentos. A iniciação de pagamentos permite que um terceiro vá buscar o dinheiro a uma conta bancária, mas que o titular tem que dar, obviamente, uma autorização. Agora, o problema é a parte técnica, como é que esta autorização é dada. E esta autorização é dada de uma forma que não é nada user-friendly e, portanto, não tem utilidade. E eu acho que a iniciação de pagamentos, sinceramente, só poderá ficar resolvida com a PSD3 quando ela chegar. Mas já se fala nisso. A Comunidade Europeia já está a preparar aqui algumas alterações. E, portanto, eu diria que o MBWay é um sistema doméstico. De alguns bancos que participam no sistema e que permite fazer transferências instantâneas entre contas. É evidente que o MBWay tem mais coisas, tem também o serviço de criação de cartões virtuais, que é muito útil, os chamados cartões MBNet, tem também a capacidade de poder ir pagar aos comerciantes com QR Code, enfim, também são funcionalidades muito, muito interessantes. Mas eu diria que estão que são um bocadinho diferentes da iniciação de pagamentos, porque a iniciação de pagamentos, em rigor, permite pagar a partir de qualquer conta da Comunidade Europeia. Ora, coisa que o MBWay está à partida limitada, porque permite apenas pagamentos dos bancos participantes neste sistema. No que diz respeito ao acesso à informação, eu próprio também já sou utilizador da plataforma portuguesa, que se chama Davox, enfim, uma ideia experimental, mas eu vejo isto com muitos bons olhos, no sentido de eu ter a capacidade, para quem é multibancarizado, ter a capacidade de carregar um botão e aceder a toda a informação. Mas mesmo aí, de 90 em 90 dias, eu tenho que voltar a dar uma autorização. Ora, a pergunta é, porque é que eu tenho que dar esta autorização? Porque é que isso não está do ponto de vista neste caso do titular das contas, dizer quando é que quer renovar a autorização, se calhar a cada ad eterno. Não me importaria, conheceria a segurança suficientemente que estaria por trás disto e não me importaria de viver dessa maneira. Mas isto, para no fundo dizer que os operadores instalados, no fundo, criam aqui uma série de condições que dificultam um bocadinho a vida às instituições de pagamento, mas, enfim, nós também temos sabido dar a volta a isso e eu acho que aqui a parte principal é não haver uma limitação ao desenvolvimento do negócio. E como último tema, deixo aqui a contratação pública. Enfim, existem dezenas de concursos públicos por ano que as instituições de pagamento pura e simplesmente não podem concorrer porque, por exemplo, lá está escrito que é exclusivo a oferta das referências de multibanco. Mas porquê referências de multibanco e não referências de pagamento? Porquê é que nós temos que viver debaixo dos operadores que já estão instalados e porquê é que os novos operadores não podem trazer um novo sistema? E, portanto, enfim, já me alonguei um bocadinho a minha resposta, mas era só para dar nota também aqui de que, no caso da contratação pública, é importante também olharmos para ela e libertarmos e, no fundo, cumprirmos. É a única coisa que a gente pede é cumpra-se aquilo que é que a PSD2 já vai trazer ao mercado.
Muito obrigado então, Sr. Engenheiro Sebastião Lencastre, e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e as vossas respostas nesta audição. E, portanto, termino agradecendo também aos senhores deputados, a quem nos esteve a ouvir, e naturalmente aos nossos serviços pela colaboração sempre imprescindível na organização destas audiências. Amanhã, pelas 9 da manhã, iremos ouvir a CIPES e até lá desejo a todos continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.
Obrigado, boa tarde.